E já virou tradição, mais uma sexta-feira, e o Decode tá no ar aqui pelo Instagram da FIAP e também pelo YouTube. E hoje a gente vai falar dos hábitos da geração alfa. Vamos falar também das empresas mais inovadoras do Brasil e, pra quem gosta de ranking, também das empresas que mais rastreiam a gente. Eu sou o André Davi e hoje os nossos convidados são o Wellington Silva e o Gustavo Galegalli, que já são conhecidos do Decode, por isso não vão ter moleza. Eu já vou disparar o nosso timer agora. E eu falei de geração alfa e olha só que barato essa notícia, essa pesquisa que revela alguns dos hábitos que a geração alfa tem. E são vários hábitos, como por exemplo, estarem extremamente familiarizados com streamings e até eles próprios serem streamers sem perceber o que isso significa muito bem. É uma geração que está super acostumada a usar YouTube e a usar o Disney Plus. Afinal, faz sentido pelo gosto dessa geração. Mas o que mais me faz pensar é, daqui a 10 anos, essa geração vai ser uma geração de consumidores com seu próprio dinheiro no bolso? Well, o que te faz pensar quando você começa a olhar para esses dados, cara?
Boa, André. Eu tenho dois exemplares aí de pessoas dessa geração em casa, duas pessoinhas. E é incrível essa relação que eles têm mesmo. O streaming do Disney Plus é onde eles primeiro abrem logo de manhã, se deixar quando acorda. Caramba. Eles estão lá ligando para assistir os desenhos. E acho que é interessante pensar que para eles, né? Eles, claro, e não só essa geração deles, mas outras também já deixaram de lado aquilo que não é streaming, né? A gente pegou para assistir com eles um filme ao vivo, né? O filme não era ao vivo, mas o filme estava sendo transmitido na TV. Olha como eu tenho que explicar esse conceito agora, né? O filme ia passar na sessão da tarde,
um
filme
horário.
Dos caça-fantasmas, né? E aí, vamos assistir o filme. E aí, quando eles se sentaram e eles perceberam que o filme não estava já começando, que acho que ia terminar o Vale a Pena Ver de Novo. Aí eles esperam, o que está acontecendo aqui? O que, que é isso? Então, eu acho que é bem interessante, né? O quanto eles já nascem mesmo falando com a Alexa e indo lá, eles descobriram sozinhos que na TV também tinha uma Alexa, adoraram saber disso. Então acho que o nível de expectativa, eu lembro até daquela série da Spotify que fala sobre o delay da música começar. Sim. Acho que o nível de expectativa deles com as tecnologias simplesmente funcionarem vai ser muito mais alto.
Então, não acho vai dar que... pra aceitar tanto uma coisa capenga,
não,
né?
Não vai. Então acho que a nossa responsabilidade, a gente tá aqui na FIAP falando muito de inovação, tecnologia, a gente tem muitos, né? Acho que muitas personas aí para contemplar nas nossas soluções. Uhum. A gente tem a gente que pensa de um jeito, os nossos pais, os nossos avós estão aí super jovens e fazendo atividade e vão estar aí também consumindo tudo isso. E essa geração alfa, né? Essas crianças que vão chegar com um nível de exigência lá em cima. Fico preocupado aí com o que a gente vai ter que entregar de produto para eles e que depois, né, eles vão construir com a gente.
Eu tô achando que o Galegalli também tá com essas personas todas. Pai, na cabeça,
eu tenho dois também, o Napoleão com 4 e o Vicente com 1 aninho lá, e teve um comportamento muito esquisito. A gente é fã de Disney, tenta colocar Disney pra eles, mas hoje de manhã foi assim, marcou. Falou, papai, eu quero pôr YouTube e quero ficar trocando. Então, mais do que ter aquele comprometimento de longo prazo com o conteúdo, você vai assistir Rei Leão, pô, é um épico Rei Leão lá, eu assisto às vezes do lado dele, já assisti bastante vezes, mas às vezes ele quer ficar assistindo aqueles shorts de YouTube que ele vê lá, 30 segundos passa outro, 30 segundos passa outro. E a gente tenta ter aquela criação mais hippie, sem TV, sem tecnologia, mas não adianta. Quando vai pra televisão, ele já tá sentindo a vontade de ter o controle do que ele quer fazer no tempo que ele quer fazer. Então, assim, essa expectativa e demanda que eles têm do imediatismo, eu acho que é muito grande.
E essa dose de dopamina muito rápida que você está mencionando com shorts, stories, é algo que a gente mesmo não aprendeu ainda a escapar disso, a fugir disso, quanto mais uma criança tão nova, mas como todas as gerações, uma hora vão crescer e a gente vai lidar aí com pontos positivos e pontos negativos dessa novidade toda. Você falou de Spotify, falou de expectativa de música, tem tudo a ver com a segunda notícia que bombou nesses últimos dias, que foi o lance dos festivais de música aquecerem a publicidade de áudio. E é claro, as plataformas de streaming ficaram muito de olho nisso. O Spotify, inclusive, tem dito que com o Lollapalooza, por exemplo, eles conseguem oferecer para as marcas uma forma de entregar a sua publicidade muito mais direcionada para aquele público que está lá e tal. E é um formato que, principalmente pós-pandemia, a gente se habituou cada vez mais, seja para ouvir podcast, seja para ouvir músicas, tá em toda parte, Como que você tá olhando para esse tipo de publicidade?
Rapaz, de um jeito muito esquisito. Porque em casa a gente assina Spotify Premium. Então eu não sou sensibilizado por anúncio quase nenhum no meu dia a dia. Eu precisei trocar para uma conta livre para começar a consumir anúncio e entender o que tá acontecendo no mercado. YouTube Premium também. Então a gente acaba pegando o streaming para ganhar tempo, fica sem anúncio. Então essa camada no meu dia a dia acabou não chegando. Mas aí quando eu desliguei eu vi o bombardeamento que tá acontecendo.
E para você como profissional, como que é virar essa chavinha e falar, eu preciso me expor esse tipo de publicidade para poder entender o que que rola?
Paz, dá trabalho. No meu dia a dia eu atuo com consultoria, então cada projeto, cada cliente, o meu algoritmo tá maluco. Ele já não sabe nem mais o que que eu gosto. A gente vai fazer, às vezes, computação forense, vai pesquisar um cliente, vai pesquisar um caso. É um caos o algoritmo lá. Mas ele tá se achando. E ainda assim, eu tenho minhas preferências de música lá, eu não sou muito dos festivais, mas tô sendo impactado mesmo sem ter isso. E deu vontade, viu?
E falar em dar vontade, como que você tá olhando para isso, El? É realmente uma oportunidade? Como que você tá enxergando esse lance de aproveitar a empolgação do público com os festivais para entregar esse tipo de publicidade?
Os festivais, eles atraem ali mudança no... Vou falar um pouco de varejo e de Amaro, né? Amaro, pensando ali em moda feminina, a cliente tá lá buscando na Amaro blusinha, tá buscando aquele look, né? Para um evento. O evento do festival, né? De música, é um evento importante e influencia a venda de determinados tipos de produto.
É passarela,
então,
né?
Mas por outro lado, né? Os festivais são marcas registradas, então é um pouco parecido com aquela abordagem de quando a gente não fala o nome da Copa do Mundo, da FIFA, ou fala, né, de uma maneira completa,
você,
né,
sabe, de associar, que eu tô falando.
Sabe que eu estou falando do Mundial de esporte? Então vocês observam também que tem aquelas marcas que são as patrocinadoras oficiais dos eventos, e aí, nossa, realmente é uma lista de marcas que se associam, né, ao evento, mas também você vê, por outro lado, que o evento, ele atrai a atenção de um público muito mais amplo do que quem realmente estava ali naquele dia, naquele local, e as marcas conseguem aproveitar isso para abrir mais conversas com vários segmentos de público. Então o mercado fica muito de olho mesmo, mexe em tudo.
E é muito legal ver como isso acabou fazendo parte agora da nossa cultura mais recente, né? Principalmente nos grandes centros, virou um hábito, ó, esse ano vai ter festival tal, tal e tal, e a gente espera que determinados setores se mobilizem. Eu não sei se vocês gostam de festivais ou não, mas eu sei uma coisa que todo mundo gosta, que é ranking.
Adoro.
Ranking, adoro, top, adoro. Qual que é o melhor, qual que é o pior. E eu queria trazer aqui para nossa conversa dois rankings diferentes. Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre um ranking que o pessoal lá da Fast Company publicou com as 10 empresas mais inovadoras aqui no Brasil. Então, tem desde empresas como o Nubank, que a gente sempre fala, quando fala de inovação, acaba figurando aí como uma das principais do ramo financeiro. Mas também tem a Alice, lá no setor dos... da saúde feminina, especificamente, e me surpreendeu uma que é a World Mosquito Program. Eu tive dengue recentemente, ela me chamou a atenção porque é justamente pensando em doenças que são transmitidas, que se espalham através de mosquitos, como dengue, zika e assim por diante. Bom, aqui a gente tem um ranking de 10 empresas. Primeiro eu queria saber de vocês se vocês se surpreenderam com essas empresas, se teve algum nome ali que foi, ué, não faz sentido estar aqui, e se tem outras que vocês gostariam de incluir, começando por você, Uel.
Eu gostei da lista, porque ela é uma lista que mostra que, poxa, a gente está, né, em 2024, então vamos pensar que talvez no ranking vai ter 10 empresas de AI. Não,
sim, calma.
A gente tem que lembrar que tem muita coisa e a gente vai usar AI para vários fins, mas olha o propósito dessas empresas. Estamos falando de saúde, estamos falando de prevenção a picada de mosquito que transmite doenças, com uma ideia super criativa, que é usar um mosquito que não pega dengue e tentar ali misturar esse mosquito naquele ecossistema, né? E duas empresas da lista são empresas que, na verdade, são startups de bens de consumo.
Legal.
Uma empresa de sapatos e outra empresa de cosméticos, né? Então é interessante também pensar, pô, espera, então eu posso inovar, eu posso fazer uma startup, ela não tem que ser o que a gente falou muito, né, um tempo atrás, o Uber de alguma coisa.
Sim.
Não, gente, e não precisa também ser algo de que vai usar AI para alguma outra coisa. Tem muita coisa além disso. Então, acho que o valor da lista é, acho que é abrir um pouco essas possibilidades. Estamos falando de saúde pública, de uma coisa super ampla, e de bens de consumo, de produto final, né?
Nossa,
que alguém,
cara,
vai ali pegar e consumir. E para bolar esse produto, se usou dados, usou ali aquela coisa de ou escuta ativa com potenciais clientes para desenvolver o produto certo. Essa empresa de cosméticos, né? Ela é uma empresa que, poxa, tava ali a Taylor Swift, agora é cliente da empresa. E empresas idealizadas aqui no Brasil. Brasil. Então, acho que é bem, bem interessante esse momento de inovação e sair do óbvio. Gostei da lista por isso.
E trouxe, acho que uma justiça também, que não pegou só mega corporações, né? Pô, você conseguiu colocar uma startup no mesmo nível do Nubank, que já não é startup mais, é super inovador. É. Você mostra que a inovação não vem lá de cima, vem de baixo. Você consegue inovar com pouco também.
Uhum. O El trouxe um recorte que eu achei legal, que foi esse do propósito. Sim. Você também enxerga o propósito como esse motor de inovação, muito mais do que a tecnologia envolvida?
Eu acho que sim. Teve inovação de modelo de negócio, que é uma coisa que o pessoal nunca presta atenção, um modelo de como você vai monetizar tudo isso também, e fazer isso com um produto que é bem físico, tangível, que para replicar custa caro, dá trabalho pra caramba. Então você tem empresa de varejo, de produto aí dentro, chama muita atenção.
É muito legal, dá um orgulho, a gente sempre brinca com aquela história de que falam mal do Brasil, a gente fala mal, e tem muitos motivos pra gente se orgulhar, não quer dizer que só tem motivos pra gente se orgulhar, mas é legal de vez em quando a gente parar e olhar pra esses motivos e reconhecer aí o esforço dos nossos pares. Agora, o segundo ranking que eu quero trazer pra vocês, esse já não é tão positivo assim, ou pelo menos talvez o público não ache tão positivo, porque o pessoal lá da revista Wired, da Wicked, eles fizeram um levantamento das empresas que mais rastreiam a gente no ambiente digital, principalmente ali através de cookies. Eles até brincaram na publicação com o Cookie Monster, né, com o monstro dos biscoitos. E a gente tá falando de empresas como o Google em primeiro lugar, a Microsoft em segundo, Facebook em terceiro, Amazon em quarto, para ficar aí só entre os quatro primeiros. Eu queria saber de vocês, fica muito óbvio qual que é o valor desse rastreamento para a empresa, mas o que que isso representa para o consumidor saber que ele está sendo acompanhado, observado, e que claro que isso depois vai virar algum produto. Como que você aborda esse tópico?
Depende. Se você está do lado de quem vende cookie, tem toda uma dinâmica diferente de explicar o que está acontecendo. E faz sentido, né? Quem está fazendo isso, a gente não pode se pensar no mal. Uhum. Quem está rastreando você, rastreia porque te enxerga como um produto, como um potencial comprador, mas quer te entregar uma publicidade melhor que vai te atingir. Isso a gente fazia bastante na startup. Mas eu cheguei a abraçar isso, viu? Uhum. Eu abraço hoje o rastreamento.
Você não fica mais reticente?
Se vai me entregar um spam, que entrega um spam que seja útil para mim. Eu não quero ver coisa que eu não quero comprar. Se vai me entregar alguma coisa que eu não pedi, pelo menos entrega uma coisa que é adequada para o meu perfil. Uhum. E aí vai um pouco de filosofia pessoal. Eu acredito que, no fundo, quanto mais a rede conhecer você, melhor você vai ter uma experiência de rede.
Esse é um bom ponto.
Se quiserem fazer um teste, isso é uma coisa super curiosa. Começa a navegar durante um dia inteiro no modo anônimo. É outra internet, é outra notícia que aparece para você nos portais, é outra vida que você tem se ele não sabe o que você está acostumado a ver.
Parece que não é nem você navegando, né? O El também enxerga sob esse prisma um pouco mais positivo. Como que você encara essa questão?
Eu enxergo por conta da dimensão, né, desses quatro aí top líderes do ranking, né? A gente vê que são empresas são grandes big techs e que tem relação com varejo ou com publicidade. Sim. E muitas vezes a gente está sendo rastreado em algum site, mas é porque, vamos lembrar, o dono do site, aquela empresa proprietária daquele site, entrou lá no google.com e fez ali o cadastro para ter o Google Analytics, e instalar rastreadores, instalar trackers, identificadores da performance do site ali, para a própria empresa poder também aprender com o seu comportamento online. E claro que a partir daí, claro, o Google também vai ter o seu uso desses dados de alguma forma para melhorar os produtos deles e direcionar anúncios. O interessante da lista é a Microsoft com uma penetração maior de rastreamento do que a própria Meta, do que o próprio Facebook. Eu acho bem interessante isso. Não é talvez tão esperado. E o produto que a Microsoft está super disseminando aí no mercado, e eu falo na disciplina da FIAP ali, do pessoal de Digital Data Marketing, é o Microsoft Clarity, que é um produto incrível, realmente, para você olhar. Você instala muito facilmente no seu site, no seu aplicativo, o Clarity, e você sabe, por exemplo, questões ligadas a UX. Caramba. Você sabe ali aonde que o usuário está clicando e aquilo não funciona. Então você detecta realmente problemas de navegação e que afetam ali o score do seu site. Então, não necessariamente é evil, né? É de maldade.
Pode ser usado para o mal,
pode,
né,
ser usado, poxa, para comercializar, não sei, várias coisas que podem ser legais, mas vendo esse ranking de empresas, acho que faz sentido. E a Microsoft aí, né, acho que para tornar o Bing dela mais ainda popular também, né, e relevante, bastante o custo aí de processamento, investimento que ela está fazendo para estar nesse índice aí do ranking, né? Não é brincadeira. É
engraçado que a gente dizia que o Facebook ia saber tudo sobre nós, mas aparentemente todo mundo sabe tudo sobre nós, e vocês dois sabem tudo sobre as nossas notícias, passaram por elas aqui notícias super legais e relevantes, com sucesso. Dá até tempo de trazer uma curiosidade bem legal que rolou lá em Nova York. O Empire State Building, ele foi iluminado, tiveram projeções com os temas de Star Wars. Então tinha lá o Darth Vader, cenas icônicas dos filmes, num movimento ali de parar uma das maiores cidades do mundo para celebrar esse tipo de obra. O tipo de publicidade que é quase como uma intervenção artística naquilo que a gente está vivendo. E como vocês dois lidam com publicidade aí a todo tempo, com as expectativas dos consumidores e das marcas, eu queria muito saber o que vocês acham desse tipo de iniciativa, se vocês acham legal, não acham, conta um pouquinho pra gente se isso toca o coração ou não.
Eu sou fã, então é complicado ter a resposta sem viés. Não vou ser isento. Tanto que quando eu vi a notícia, a primeira coisa que eu fiquei fazendo foi ver alguém fazendo streaming da captura lá e fiquei assistindo o prédio também mudando, acontecendo tudo isso. Então, assim, no nível pessoal me impactou. Uhum. Agora, enquanto marca, o quanto de buzz que isso deu no mercado é fantástico. Você não atinge só o público local, pô. A gente está no Brasil e está discutindo isso. Então, assim, acontece local, é uma instalação, é uma essa interação que foi feita na cidade, mas ecoa no mundo todo. Acho que isso vai ter um impacto, assim, sem dimensões. Muito, muito, muito grande.
Cara, me surpreendeu bastante, até antes de passar a palavra pro El, porque algum tempo atrás a gente teve aquele painel também lá em Nova York, onde as pessoas podiam mandar vídeos, não é? E esses vídeos eram exibidos no painel. E eu olhei aquilo e pensei, bom, isso é um buzz que vai durar o quê? Um mês, dois meses e vai sumir. Mas a gente vê uma marca tão relevante quanto a Disney se usar de um expediente como esse para publicar ainda mais, eu fiquei um pouco surpreso. Mas conta pra gente, Uel, o que você achou dessa iniciativa?
Eu também acho muito legal. Eu acho que toda essa parte de licenciamento e com personagens, né, que agora já tem aí décadas com a gente. Sim, sim. E são ali realmente muito parte da cultura e do estilo de vida, né?
Sim.
De muitas pessoas, eu acho que justifica, sabe? Eu acho que ele sai um pouco de um patamar. E a gente sabe que não, ele é comercial, né? No fim das contas ali. Imagina a receita que esses produtos não geram. Não vamos ignorar essa receita. Ela é muito boa. Mas acho que eles já vão partindo para uma permissão de estar mais envolvidos em alguns aspectos, né? Sim. Da arquitetura, sim, dos lugares, sim, de um jeito que acaba sendo aceitável. Você tem um quadro na sua casa, aquilo faz parte de um jeito que é um pouco menos produtizado, né?
Com certeza.
Se torna, acho que, um pouco mais ali ligado realmente ao estilo de vida. Tem um caso aí de uma outra empresa que vende produtos lançando digital, a Z-Dog. Poxa, sim, tinha ali os acessórios pet de Star Wars.
Olha
o sucesso. Então, é pra humano, é pra criança, é pra pet.
E até do ponto de vista político, né? Porque a Disney tem brigado ali na Flórida com as permissões, os direitos, aquilo que foi concedido no passado e o que é agora. E aí você tá em Nova York fazendo um negócio desse, transmite muito mais mensagens do que a gente imagina. E eu queria agradecer vocês dois por ajudarem a gente a transmitir e a decodificar tantas mensagens. Eu imagino que os ouvintes do Decode agora estão falando assim: André, conta pra gente onde a gente encontra esses caras. Então eu vou pedir pra vocês fazerem isso. Well, onde a gente te encontra, onde a gente lê, ouve você, conta um pouquinho do que você anda fazendo.
Boa, eu tô muito aqui na FIAP, nas disciplinas de produto digital, de data marketing, digital super bacana também, e algumas de BI também, André, algumas de dados, e no LinkedIn é super fácil, busca o Well com dois L's, Well José, o pessoal vai me encontrar lá, a gente troca mensagem, e eu vira e mexe, põe algum post lá com alguma coisa bacana.
Sempre trazendo alguma novidade pra aquecer a nossa cabeça. Galegali também gosta de aquecer a nossa cabeça. Onde o pessoal te encontra, do que você tem falado?
Vou seguir a deixa do El também. Eu falo bastante de inteligência artificial, falo de segurança, compliance, da parte chata de tecnologia também, mas falo dessa parte divertida de marketing, do que a gente consegue fazer agora. Aqui na FIAP eu estou com o MBA em gestão de TI, que convido todo mundo para conhecer, um dos melhores cursos da casa, modéstia à parte. Mas no LinkedIn, Gustavo Galegari, você me acha lá, sempre tem algum post novo, alguma coisa mais fresca. Eu ainda estou montando minhas redes sociais, como todo mundo aqui, com o Instagram, com tudo, mas vai para o LinkedIn que a gente conversa bastante. bastante lá.
Sensacional. Muito obrigado a vocês dois por toda essa troca. Galegali, Uel, com certeza a galera que ouviu o Decode hoje vai sair daqui com a cabeça cheia de ideias. E se você também quer acompanhar novas notícias, atualidades da tecnologia e do mundo, não deixa de acompanhar o perfil da FIAP nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E também, é claro, acompanhar o Decode, porque ele tá rolando ao vivo agora, mas assim que esse papo acabar, ele vai estar disponível em todas as plataformas de podcasts. Afinal de contas, na semana que vem, o Decode tá de volta.